Eu interpretei este tema de Carlão. Senti-me fixe a fazê-lo.
Sim, e eu, especialmente na última vez que o fizeste. Muito
fiz variantes,
sim.
Sentiste um jogral?
Não, isso é no nosso Medieval in the Night.
Que não sabes vai quando acontecer. É que vai. Exato. Vamos já acabar com esta ideia do Marco. Não, não.
Eu, se há um uso que me apetece dar à inteligência artificial, é que crie uma imagem do que esse show poderia ser. Com nós lá no. Caracterizados como. Vou fazer isto daqui a pouco.
As galinhas.
Título deste episódio: Adeus David Gross, Desabafos de um Velho.
Que?
Eu hoje não trago exatamente histórias, trago situações para debater, esperando encontrar eco em vós.
Eu estava à espera de encontrar a trilha, mas não encontro.
Alguém que a cante.
Alguém que faça.
Que a boca.
Que a boca.
Tan, tan,
a trilha
tan,
do cão.
Tan, 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 tan. É isto.
Igual.
Bom, primeiro, atualização sobre o tipo que me roubou as fotos e que criou uma identidade no Facebook para engatar e tentar extorquir dinheiro a senhoras. Ele que assinava David Gross. Os nossos ouvintes invadiram o Facebook dele depois da edição do Homem que Mordeu o Cão. Fizeram-no com muita piada. E eu depois falei com ele e disse-lhe, no meu tom mais sério, e disse: olha lá, você está a roubar-me fotos e a criar uma vida com elas e a enganar pessoas. E ele foi super rápido a responder, tudo isto em inglês, e disse isto: eu tinha que trazer isto para fechar este assunto, porque isto é fascinante, a mente humana. Ele disse: eu não te roubei as fotos, tu és uma celebridade e eu vi as fotos online porque sou um grande fã teu. Claro, claro. Por isso, não me interpretes mal, tu disse em inglês, né? Não me interpretes mal, nunca pensei que me fosses julgar dessa maneira, e se bem entendo, eu ter feito isto aumentou o número de comentários no teu Instagram. A tua secção de comentários está ao rubro por causa disto, de que tu e os teus fãs me acusam. Estás a fazer uma fortuna graças a mim? Por isso, acho que me deves um obrigado, sabes?
Ela é a vítima.
É pá, sim.
Coitadinho.
Marcos, agradeço ao Grosso.
E termina a dizer: graças a mim estás mais popular e a isto chama-se negócio meu.
Ah, ok.
Agradece ao Grosso. Faz um agrossimento.
O que eu sei é que um minuto depois a conta dele estava fechada. Obrigado e bom dia. Desapareceu.
Oh, queríamos mais episódios.
Bom, lá se foi o engata-velhas.
Mas já me disseram que há um outro a usar fotografias minhas. Ainda não percebi. Epá, nem sei se quer entrar por esse buraco fundo.
Mas... Será uma trend?
É capaz de ser.
Vai na volta. Mas no meio disto tudo, até disseram que tu eras bonito.
Eu fiquei muito honrado
parecido,
com isto, porque esta pessoa andou a ver fotografias de figuras públicas e pensou: este tem um
este
ar digno
lindão
para eu tentar engatar umas senhoras e extorquir dinheiro. Bom, sobre a nossa ida ao Porto, nunca é demais louvar o quão incrível era o hotel e o quão feliz me senti naquele quarto, sendo um quarto que obedece a esta nova tendência que tenho encontrado em vários hotéis, sobretudo hotéis de luxo, que é os duches à vista, não é? Falei disto na sexta. Pode funcionar de forma sexy com casais, mas torna, se calhar, as coisas um pouco estranhas se uma pessoa viajar com amigos.
Se bem que, em conversa com o diretor comercial do hotel, ele disse-nos que no total são para aí 70 ou 80 quartos.
Sim.
Alguns eles vão tapar o
alguns, sim,
sim, sim, sim. Há casais que não gostam muito.
Há casais que não apreciam.
Mas há uma tendência.
Casei contigo, sim senhor, há muitos anos.
É isso. Não, eu identifico-me com isso porque eu também não aprecio o meu corpo nu. Mas há uma.
O Marco chega lá e tapa com toalhas os espelhos.
Sim.
Mal entras no quarto, olhas para aquilo e dizes: tapa!
Não. Sabem, é uma bênção ser um miúpo, porque quando eu me vejo no espelho é tudo
um desfocado. É uma coisa.
Blurred lines.
Sim. Eu até pareço mais magro desfocado. Mas há uma tendência na hotelaria moderna que vai mais longe até do que o duche. Eu e a minha namorada, no início da nossa relação, estivemos num hotel em que não só o duche era completamente transparente com vista para o quarto, como a própria sanita também.
Isso pode ser.
A sanita não ficava num cubículo transparente.
É verdade.
E é incrível isto acontecer em hotéis de luxo, que eu acharia que tinham subjacente uma ideia de requinte. Epá, que envolve conceitos como não. Achava eu, não fazer xixi ou cocó à vista de outras pessoas. Mas parece que em alguns hotéis, não no nosso do Porto, felizmente, mas a ideia de necessidades à vista
dos outros.
Epá, de repente parece que é chique. Mas no meu caso e no de Teresa, acabou por ser útil para desbloquearmos intimidade. Ou seja, se a nossa relação sobrevivesse a isto, sobrevivia a tudo, não é? Nós não olhávamos um para o outro quando o outro tinha de fazer as suas necessidades, mas aquilo obrigou-nos, no início da relação, a dizer um ao outro frases como: não olhes agora para ali porque vou evacuar. Que eu não sei se é o tipo de coisa que uma pessoa é suposto dizer no início de relação.
Mas não havia nenhuma porta que tapasse aquilo?
Nada.
É pá, não pode ser.
Nada. Mas eu acho que no nosso caso contribuiu para solidificar a relação, sendo que solidificar é uma palavra tramada dado o tempo.
mas também digamos assim.
Mas. Eu adorava se um designer ou um decorador de hotéis modernos explicasse porque é que isto se tornou uma tendência. Eu não estou a perguntar isto sarcasticamente ou agressivamente, não é? É curiosidade genuína. Como é que se foi de o WC é um lugar privado para o WC é como se fizesse parte da sala? Eu tenho uma explicação, atenção, não tem a ver com sexo appeal ou intimidade, tenho uma explicação ecológica. É que se a pessoa fizesse suas necessidades numa casa de banho forrada a vidro, homem, não tem de acender uma luz extra. Poderá ser isto.
E também tem visto.
O WC é banhado pela luz do quarto. Não sei.
Às vezes é em quartos com grandes janelas e tu consegues, da casa de banho, ver a vista que o quarto tem. Se precisas de ver a vista mar, consegues ver mar da casa de banho.
Mas há grandes
vantagens. O problema é o que é que os pescadores estão a ver, não é?
Sim. Ver mar enquanto está sentado.
Preferes o telemóvel?
Sim. Eu sei que estive a consultar opiniões sobre isto, não encontrei uma única favorável. Não encontrei ninguém a celebrar a possibilidade de fazer as suas necessidades rodeada de paredes de vidro. Há que dizer que nesse hotel onde eu fiquei com a Teresa, a partir de um certo ponto o vidro ficava assim fosco, ok? Não se via exatamente tudo. A partir de certa altura ficava assim um esfumado. Mas uma coisa que estava sempre em risco de acontecer era contacto visual com outra pessoa, porque a cabeça estava sempre exposta.
O esfumato era só para baixo?
Era, a cabeça estava sempre exposta.
Ok.
Se estivesse a morder a língua.
Sim.
Se tivesse a morder a língua. Pronto, sim. E é isto.
Uma pessoa não consegue disfarçar a cara quando está a fazer aquilo.
Sim. É, situações
tu tens uma expressão.
Até podes mudar de cor.
Tu tens uma expressão quando estás a fazer. Epá, tens uma expressão. Só tu é que deves saber que a tens.
Eu acho que nunca mordi a língua.
Mas agora vou-me lembrar disso. Na próxima vez.
Atenção, é que eu estou a lembrar-me muito do Marco agora nessa situação. Derivada da conversa da semana passada.
Pois.
Se tu não olhares para.
Pois.
No final.
Sim.
E agora, quando faço isso, lembro-me de ti.
Claro.
Mas é que. Mas Marta!
Eu consigo imaginar, na boa, o Marco a fazer cocó. Na boa.
Mas eu investiguei sobre quartos de hotel modernos. Encontrei depoimentos incríveis como este. Numa recente viagem com amigas. É uma senhora que diz: uma recente viagem com amigas, ficámos num hotel que tinha um quarto espetacular. Problema: a casa de banho não tinha porta.
Como assim?
Eu juro que não consigo perceber. A sanita do quarto destas pessoas ficava exposta ao resto do quarto, até por questões de cheiro. Pá, que mal tinha uma porta!
Se calhar alguém levou.
Eu não sei se
consigo. Uma porta.
Sim.
Eu não sei se
isso
consigo abraçar este nível de modernidade.
Ou então partiu-se, não sei.
Pode ter acontecido uma coisa que era, imagina. O arquiteto, não é?
Sim.
Desenha o quarto.
Sim.
E depois mostra. Reparem bem, aqui está tudo. Não é? A cama aqui, sim. Aqui a televisão, aqui o closet. E reparem aqui a casa de banho. E alguém diz: epá, falta a porta. E ele percebe que falta a porta. Sim. E diz. Não, não falta.
É um
novo conceito.
É moderno.
Então apostemos nisso então. E depois aí, olha, a moda espalhou-se.
Olha, eu queria terminar, sei que já está, mas eu queria terminar com uma coisa. O que se passa é que eu não quero ser o tipo de pessoa que a vida e o mundo parecem pressionar-me para que eu seja, ok? E que tipo de pessoa? Um velho rabugento com os jovens. Um boomer. Mas a verdade é que há muita coisa a não ajudar. E eu não vou trazer agora aqui a história daqueles bandalhos, daqueles influencers adolescentes que andam a tentar normalizar o conceito de abuso sexual como conteúdo, não é? Porque acho que é um assunto sério demais para ser abordado aqui nesta pouca vergonha. Vou falar de algo bastante mais homem que mordeu o cão, que é, não sei se vocês já se cruzaram com isto, a tendência de TikTok, YouTube Shorts e afins, em que jovens super espantados seguram folhas de papel entre eles e um espelho e desatam aos gritos a dizer a pessoas que os estão a filmar de lado e que por isso os veem refletidos no espelho, apesar de eles terem o folha à frente. Eles são: como é que o espelho sabe que eu estou atrás da folha?
Às vezes com toalhas.
É, também já vi com toalhas.
Como é que tu me estás a ver se eu tenho uma folha à frente? Como é que o espelho sabe? Pá, eu acho que agora começa a ver pessoas a fazer estes vídeos a gozar, mas o início desta tendência foi com vídeos reais. Pessoas que acharam: eu tenho que fazer um vídeo sobre isto, porque de certeza que há milhões de pessoas que ainda não perceberam que esta feitiçaria acontece. E eu não me lembro, em jovem, ter esta inquietação. Acho que não era por ser menos curioso que os miúdos de hoje. Mas o que se é convosco também acontecia, uma de duas coisas. Ou íamos pacatamente ter com os pais e perguntávamos: pai, mãe, porquê é que se eu puser uma coisa entre mim e um espelho, ainda assim quem olha para o espelho de lado vê-me refletido? Eles explicavam. E a vida seguia ao seu rumo. Ou entra outra hipótese, que é estar atento às aulas de física. porque a coisa acabava por ser explicada, não é? Mas hoje em dia dá uma sensação que tudo é conteúdo, até a estupidez. E então, ex-jovens influencers a influenciar o seu jovem público a ser parvo, com frases tais como: como é que o espelho sabe?
Como é que o espelho sabe?
Eu ontem cruzei-me com um vídeo desse em que a miúda estava aos gritos, quase de terror, com o espanto de uma pessoa pré-histórica que vê trovoada pela primeira vez. E o rapaz que a estava a filmar, que acho que era o namorado, não era melhor, porque ele diz à miúda algo como: tem calma, não tem nervos. E ela: mas eu preciso saber como é que o espelho vê! Só que ele próprio também está meio estressado com a descoberta de que pessoas escondidas atrás de folhas de papel são visíveis de lado. Pronto, eu sinto que estamos a um passo de quem vive no Paulo Sul está sempre a fazer o pino. ou como é que aqueles pássaros pesados de ferro com pessoas dentro conseguem voar? Ou ainda Uga. Esta última talvez lá mais para o futuro. Por futuro quer dizer para aí novembro.